Jornal Câmara dos Deputados. Base governista na Câmara quer priorizar reforma política em 2011.
Marco Maia pode enfrentar outros nomes na disputa da presidência.
Deputados defendem medidas para garantir mais segurança ao país.
João Campos, do PSDB de Goiás, é relator do projeto de lei que dispõe sobre as organizações criminosas. Ao destacar a importância da proposta, o deputado afirma que o parlamento deve essa lei à sociedade brasileira, especialmente aos operadores de segurança pública e de justiça.
Nós não temos sequer no Brasil uma lei que defina o que é organização criminosa, o que é crime organizado. De tal forma que esse projeto é um projeto importantíssimo, é aprovado pelo Senado, onde a gente disciplina todos os meios para a produção da prova contra o crime organizado, estabelece um procedimento especial e cria, portanto, os mecanismos para que o Brasil, através das suas polícias e da justiça criminal, possa enfrentar o crime organizado. Uma ferramenta, um projeto muito importante, disciplina a infiltração de agentes, a ação controlada, a delação premiada, o acesso a dados cadastrais, a escuta telefônica, a escuta ambiental. E isso tudo de forma regulamentada, pormenorizada. Então é um projeto muito importante que, aprovado, certamente vai ser uma grande contribuição do Parlamento brasileiro para o enfrentamento da criminalidade e da violência no país, mas especialmente no que se refere às organizações criminosas que trabalham com o tráfico transnacional de armas e drogas.
O projeto, relatado por João Campos, já foi aprovado pelo Senado e está pronto para ser incluído na pauta de votações do plenário da Câmara.
Geraldo Rezende, do PMDB, considerou uma vitória a aprovação de recursos para a construção de um presídio em regime semiaberto, longe do centro da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul.
Na opinião do deputado, o novo presídio vai contribuir para a reinserção dos presos na sociedade.
Lutamos junto ao Ministério da Justiça e conseguimos recursos de cerca de R$ 6.054.000, com a contrapartida de cerca de R$ 670.000 do governo do estado, para construir um presídio semiaberto, numa área adequada, às margens da BR-163, que possibilite também o preso trabalhar em atividades rurais e que ele possa fazer a sua reinserção para que ele possa passar a ser um elemento produtivo para a nossa comunidade.
Ainda segundo o Geraldo Rezende, o novo presídio de Dourados terá capacidade para atender perto de 400 detentos.
A realização da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 não serão comprometidas por causa dos confrontos dos traficantes contra os policiais e as Forças Armadas no Rio de Janeiro. A opinião é de Edson Santos, do PT. O parlamentar acredita que o efeito será exatamente o contrário.
Eu acho que, na verdade, esses fatos são uma demonstração de que há um empenho das autoridades públicas, estaduais, federais e municipais no sentido de fazer com que o Rio de Janeiro possa realizar efetivamente os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo com o máximo de segurança, né? Eu acredito que isso, ao contrário de ter um efeito negativo, será amplamente positivo no futuro, né? A visão das pessoas será amplamente positiva. Temos 2011, 2012 e 2014, que é a nossa Copa do Mundo, né? Para que a cidade possa efetivamente se preparar para esse evento e garantindo a segurança aos cariocas e principalmente aqueles que vêm visitar nossa cidade.
Edson Santos afirmou ainda que durante muito tempo a população viu a realidade dos morros do Rio de Janeiro com o domínio do poder paralelo. Para ele, as ações militares estão devolvendo espaço para a sociedade e principalmente livrando a população do terror promovido pelo crime organizado.
Justiça. Para Luiz Alberto, do PT da Bahia, o Brasil avançou muito ao criar políticas afirmativas para as comunidades quilombolas. No entanto, o parlamentar destacou que o país ainda tem alguns desafios para enfrentar sobre o tema.
Temos alguns desafios a serem superados. A questão, por exemplo, da morosidade na titulação das terras dos quilombos. Isso é uma questão muito importante, o que gera bastante conflito entre as comunidades quilombolas, pretensos proprietários de fazendas no interior do Brasil. E a gente precisa avançar nesse aspecto, garantindo que as políticas públicas que são apontadas pelo governo federal através do programa Brasil Quilombola, a questão do PAC, da habitação, do saneamento, cheguem a essas comunidades, portanto, com as suas terras já regularizadas.
Luiz Alberto espera que o próximo governo dê continuidade ao debate sobre a questão racial, que, a seu ver, é um instrumento importante de políticas públicas.
Base governista na Câmara quer priorizar reforma política em 2011.
De difícil consenso, a reforma política deve ser um dos temas prioritários na pauta de discussões da Câmara na próxima legislatura.
Acompanhe mais informações sobre o tema na matéria de Ana Raquel Macedo, repórter da Rádio Câmara.
O futuro líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira, de São Paulo, confirmou que a reforma política será prioridade para a bancada petista na próxima legislatura, que começa em fevereiro.
Nós vamos trabalhar para a existência de uma reforma política que melhore a institucionalidade eleitoral e política na sociedade brasileira, que permite com que o cidadão comum participe da política.
O tema também é prioridade do novo governo. Em seu discurso de posse no Congresso, Dilma Rousseff citou a reforma política como tarefa urgente para fortalecer os partidos e aperfeiçoar as instituições. Esta não é a primeira vez que o assunto é destacado por diferentes lideranças políticas como prioridade em um início de mandato. De difícil consenso, o tema já foi abordado em diversos projetos, como destaca o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo.
Eu creio que isso também já faz parte do senso comum. Todos os discursos políticos sempre tocam na questão da reforma política e isso também não apresenta propriamente uma novidade. Aqui é mais na casa de se perguntar qual a reforma política, porque todas as tentativas até agora não conseguiram prosperar.
O máximo alcançado até agora no Congresso foram algumas mini-reformas eleitorais, como a aprovada em 2006. A Lei 11.300, entre outras medidas, proibiu a realização de showmícios, o uso de outdoors e a distribuição de camisetas e bonés durante as campanhas. Questões como financiamento público de campanhas eleitorais, votação em lista fechada e pré-ordenada de candidatos e cotas para mulheres na política ainda não têm consenso. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Laurez Moreira, do PSB do Tocantins, defendeu a realização de uma reforma política na próxima legislatura. O parlamentar enfatizou a importância da matéria para o país.
Nós não podemos ter um sistema político igual ao atual, em que vale mais o poder econômico, vale mais a força do dinheiro do que a força das ideias. Nós precisamos transformar isso e só acredito nessa transformação através de uma reforma política com profundidade. Hoje eu sou defensor do voto distrital, entendo que é importante porque através do distrito o cidadão conhece mais de perto o seu deputado, o seu representante.
Na avaliação de Laurez Moreira, a reforma política também vai fortalecer a representatividade brasileira.
A reforma política vai fortalecer, sim, a força política. Nós vamos, principalmente se implantarmos o voto distrital, nós vamos evitar aquele candidato desconhecido que tem dinheiro que sai comprando voto no estado inteiro. A partir do momento que nós tivermos o voto distrital, esse cidadão vai ter dificuldade para fazer esse trabalho.
Ciro Pedrosa, do PV Mineiro, conclamou os parlamentares para garantir a deliberação da reforma política em 2011. Ele ressaltou que a casa não pode mais postergar a discussão e votação de dispositivos como a cláusula de barreira, que visa reduzir o número de partidos políticos.
Essa quantidade imensa de partidos que proliferam a cada dia, muitas vezes com interesse de pequenos grupos. Então isso é uma preocupação, eu acho que aqui tem que ter mais objetividade nas discussões, nos projetos, e uma das formas é também ter partidos bem determinados, com temas distintos, e não precisa dessa quantidade toda, e às vezes sem ideologia nenhuma, e sim com interesses próprios.
Ciro Pedrosa ainda defendeu o incremento da fiscalização do processo de escolha popular.
O importante para mim no sistema eleitoral é a fiscalização, sabe? O problema de lista fechada, lista aberta, sem lista, financiamento público de campanha, não é o relevante. Eu acho que esse sistema é perfeitamente aproveitável da forma que é. Eu acho que tem que e apertando é exatamente a fiscalização. Já melhorou muito, né? Você vê que hoje as últimas eleições e cada vez mais elas vão ficando mais transparentes.
Ciro Pedrosa entende que o financiamento público de campanha pode onerar os cofres públicos e não resolver o problema do chamado Caixa 2.
A reforma política só será discutida no Congresso Nacional se houver pressão popular. A avaliação é de Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Para quem temas como a redução do mandato de senador e a eleição dos suplentes para o Senado estão amadurecidos na sociedade, mas não são pautados no legislativo.
A reforma política, todo mundo fala, mas aqui no Congresso não sai. Acho muito difícil que saia uma reforma política que possa corrigir a podridão do sistema político brasileiro. Eu acredito que, primeiro, é necessário constituir um grupo específico para tratar do assunto, porque enquanto ficar sendo tratada só pelos políticos, não sai. Reforma política interessa ao povo brasileiro, não apenas aos políticos. No entanto, eu acho que tem alguns assuntos que já estão maduros, como, por exemplo, redução de mandato de senador. Não tem sentido de vereador a presidente da República um mandato ser de 4 anos e um senador ter um mandato dobrado de 8.
Outro ponto que precisa ser alterado, de acordo com Domingos Dutra, é a indicação dos suplentes de senador. O deputado ponderou que, em algum momento da atual legislatura, 25 senadores já foram empossados sem ter tido um voto sequer, por serem suplentes. Ele acredita que essas distorções só são corrigidas quando a população pressiona.
Mas é preciso que a sociedade se mobilize. Se não fosse a sociedade se mobilizar, a chamada lei da ficha limpa não tinha saído. Portanto, é preciso vir uma pressão de baixo para que os políticos se movam e façam algo sério e não apenas arremedo.
Comissões.
Finanças rejeita a maioria de projetos por inadequação orçamentária.
Ao fazer um balanço sobre as propostas discutidas, aprovadas e rejeitadas na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Pepe Vargas, do PT Gaúcho, observou que a comissão também tem funcionado como um espaço de debate sobre a economia brasileira.
A repórter da Rádio Câmara, Silva Munhato, traz mais detalhes sobre as atividades da comissão em 2010.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou vários projetos na área de Seguridade Social em 2010, como o que cria o Sistema Único de Assistência Social e o que regulamenta a incorporação de novos tratamentos médicos e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. O presidente da comissão, deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, explica a questão dos novos tratamentos.
Hoje em dia tem muita gente que tem que entrar com ação judicial para conseguir garantir um tratamento, porque o Sistema Único de Saúde ainda não incorporou uma nova tecnologia, até porque não estava disciplinado isso em lei. Agora, inclusive, já foi aprovado de forma terminativa esse projeto de lei.
Com as novas regras, os usuários poderão apresentar pedidos que serão analisados em, no máximo, 9 meses. Mas a maior parte dos 218 projetos votados na comissão durante o ano de 2010 teve que ser rejeitada por inadequação financeira e orçamentária, como explica Pepe Vargas.
Apresentavam um projeto que criavam despesas e não previam de onde teria recursos para fazer frente a essas despesas novas, ou reduziu um valor de tributos sem dizer de onde eliminariam despesa para fazer frente à redução da arrecadação.
O presidente destacou, porém, que foram aprovados projetos importantes, como os que criam cargos nas novas universidades federais e escolas técnicas, e os que criam novas varas da Justiça do Trabalho. Pepe Vargas lembra, porém, que a comissão também tem funcionado como um espaço de debates sobre a economia brasileira. Em 2010, os parlamentares discutiram questões como juros e câmbio, além de uma nova regulação para os cartões de crédito. O governo já adotou algumas medidas, mas o deputado afirma que uma das sugestões ainda não adotada é a diferenciação entre o preço à vista e o parcelado. De Brasília, Silvio Minhato.
Economia. Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, afirmou que as mudanças no marco regulatório para a exploração de petróleo no Brasil vão trazer prejuízos ao estado do Espírito Santo. O parlamentar defende a lei que estabelecia o regime de concessão, sancionada em 1997.
O Espírito Santo hoje tem receitas de petróleo da ordem de R$500 milhões por ano. Essas receitas poderiam crescer muito se o marco regulatório, a lei 9478 de 97, não estivesse sendo alterada pelo governo. Eu considero um erro grave a alteração da lei 9478. Ela vai acabar com as participações especiais e com isso vai centralizar na União as receitas oriundas do petróleo e do gás em nosso país. Além disso, a Petrobras voltará a ser a única empresa operadora. Com isso, nós estamos espantando o investimento de empresas privadas nacionais e internacionais e reduzindo a possibilidade de novas descobertas, reduzindo a possibilidade de aumento da produção e de geração de recursos para o Estado brasileiro.
Luiz Paulo Veloso Lucas atribui essa mudança na legislação à recente desvalorização nas ações da Petrobras.
Com a mudança do marco, na verdade, o setor de petróleo está gastando dinheiro do Tesouro para capitalizar a Petrobras, que por sua vez está tendo as suas ações sendo desvalorizadas no mercado de capitais por conta de toda essa bagunça legislativa, por conta de todas essas incertezas causadas pela mudança do marco regulatório do setor de petróleo.
Educação. Gastão Vieira, do PMDB maranhense, fez balanço positivo sobre a política adotada pelo governo federal para melhorar o ensino público no Brasil. Ele acredita que o próximo governo deve dar continuidade aos programas lançados desde 2003.
Positiva foi a ação do presidente Lula ao apoiar e do ministro Fernando Haddad em executar pela primeira vez no país uma política planejada, estratégica, com metas e com objetivos claros para a educação brasileira. É fundamental que continuemos nessa política. É fundamental que a continuidade administrativa seja vista como uma continuidade para o bem do país, como uma continuidade para que a educação consiga avançar. Ela avança, mas avança lentamente, e assim na educação, nada é rápido, mas nós precisamos avançar. Vários programas foram fundamentais para o jovem brasileiro ter mais esperanças e sonhar efetivamente com um futuro melhor.
Gastão Vieira assinalou que interromper programas bem-sucedidos do Ministério da Educação causaria um retrocesso aos avanços conquistados até agora, que, de acordo com o parlamentar, elevaram a presença de alunos nas salas de aula e a profissionalização dos jovens.
Eleições.
Marco Maia pode enfrentar outros nomes na disputa da presidência.
Apesar do apoio declarado de vários partidos no mês de dezembro, a eleição de Marco Maia para a presidência da Câmara não é considerada certa, como mostra a matéria de Verônica Lima, repórter da Rádio Câmara.
Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ainda não dá como certa a eleição de Marco Maia, do PT gaúcho, à presidência da Casa, e espera que não haja candidaturas avulsas.
Eu acho que ainda é cedo para fazer qualquer previsão. Existe um aspecto de muita insatisfação, porque o governo não liberou emendas, não, falando aqui na Câmara toda, inclusive na base aliada, e agora não acho que o Marco Maia deva pagar esse mico, esse preço. Agora, eleição, primeiro nós temos definição da candidatura, trabalho e depois o resultado. Então agora nós estamos numa fase de trabalho. Eu espero, sinceramente, que não haja candidaturas avulsas, para que a gente dê sequência a uma concepção, que é a proporcionalidade.
Em dezembro, partidos de governo e de oposição anunciaram apoio à candidatura de Maia, escolhido pela bancada do PT. Mas, segundo Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, parlamentares de diversas legendas estão insatisfeitos com o processo de escolha de Maia. Até mesmo deputados de partidos que declararam seu apoio ao candidato do PT, como PMDB, PTB e PR.
A exclusão da maioria dos deputados, porque não houve reunião de bancadas, quase a metade dos deputados que são novos, que foram eleitos, não tiveram nenhuma participação nesse processo, e acho que isso é uma forma de exclusão, uma forma antidemocrática, e que nós não devemos subscrever.
Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a bancada do partido está unida e tem o apoio do PMDB, do PP, do PTB, do PR, do PSDB e do Democratas para eleger Marco Maia, e vai dialogar com o PCdoB, com o PDT e com o PSB. De Brasília, Verônica Lima.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.